Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Oi, gente, eu sou a Mari Menzelli e esse aqui é o Resumão do G1. Eu tô aqui com a Carol Prado e a gente vai contar pra vocês as principais notícias dessa semana, né, Carol?
Oi, Mari, vamos lá. A gente começa falando da CPI da Covid. Nessa semana, o ponto alto foi o depoimento do ex-secretário de comunicação da presidência, Fábio Weingarten. Ele foi acusado por vários senadores de mentir no seu depoimento, que está sendo avaliado pelo Ministério Público Federal. Weingarten mudou o discurso em relação a uma entrevista que deu para a revista Veja. A revista desmentiu o ex-secretário durante o depoimento, publicando um trecho do áudio da entrevista. Weingarten ainda falou sobre uma carta enviada pela farmacêutica Pfizer em 2020, oferecendo vacinas para o Brasil e que ficou quase 2 meses sem resposta. Isso foi confirmado pelo diretor da Pfizer para a América Latina, Carlos Murilo, no depoimento de quinta-feira. Murilo detalhou as 6 ofertas recusadas pelo Brasil de agosto de 2020 a fevereiro de 2021. Algumas dessas ofertas, o governo brasileiro nem respondeu.
E semana que vem tem mais, Carol, com 2 dos depoimentos mais aguardados da CPI. Do Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores, e também do Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde. Pazuello foi o ministro que ficou mais tempo no cargo durante a pandemia e o depoimento dele é visto com preocupação pelos aliados do governo Bolsonaro. Tanto é que a Advocacia Geral da União entrou com um pedido no STF para que o Pazuello tenha direito ao silêncio em algumas perguntas. A AGU argumenta que ele não pode produzir provas contra si mesmo. Membros da comissão dizem que esse direito só seria garantido se o Pazuello fosse ouvido como investigado. Mas ele vai depor como testemunha. E, sendo assim, ele tem a obrigação de responder todas as perguntas e sempre dizendo a verdade. Agora, vamos ver o que o STF decide para a semana que vem. Enquanto isso, o Brasil ultrapassou a marca de 430 mil mortes na pandemia. Na média móvel dos últimos 7 dias, 21 estados mais o Distrito Federal registraram queda no número de mortes. Mas o ritmo da vacinação também está caindo. O Instituto Butantan anunciou que vai suspender a produção da Coronavac porque acabou a matéria-prima. O insumo vem da China, mas não tem prazo para chegar. O Brasil era o 4º país do mundo que mais aplicava vacinas diárias. Hoje, já é o 8º. Em números relativos, quando a gente compara a quantidade de doses em relação ao tamanho da população, aí o Brasil fica lá embaixo, na posição 82 do ranking.
E ainda sobre a vacinação, Mari, o Ministério da Saúde restringiu a vacinação de grávidas e mulheres no pós-parto só para quem tiver comorbidades. Além disso, esse grupo só vai poder receber a vacina da Pfizer e a Coronavac. Isso porque existe a suspeita de que a vacina da AstraZeneca possa ter ligação com a morte de uma gestante de 35 anos vítima de um AVC. Esse é um caso muito raro, mas o governo está analisando para ver se a morte tem relação com a vacina. E vale lembrar, para saber como está a vacinação na sua cidade ou no seu estado, é só entrar no G1.
E de acordo com o Datafolha, Lula lidera as intenções de voto para o primeiro turno das eleições presidenciais de 2022. O levantamento apontou que Lula tem 41% das intenções de voto, seguido de Bolsonaro com 23%. Num eventual segundo turno entre os dois, o petista ficou com 55% das intenções de voto contra 33% de Bolsonaro. Inclusive, nas projeções do segundo turno do Datafolha, o presidente também perderia para o Ciro Gomes e para o João Dória, governador de São Paulo. Em termos de rejeição, Bolsonaro teve o maior índice até agora, 54%. Lula aparece em segundo com 36%. O Datafolha também perguntou sobre o desempenho de Jair Bolsonaro na pandemia. 51% daqueles que responderam consideram ruim ou péssimo. O índice é menor do que os 54% da pesquisa anterior, feita em janeiro. A avaliação sobre o desempenho do Ministério da Saúde e dos estados também melhorou, com queda no índice de rejeição.
A semana também foi de decisões importantes na Câmara dos Deputados. Foi aprovado um projeto de lei que afrouxa as regras para conseguir licenciamento ambiental. Esse projeto libera várias atividades da obrigação de ter esse licenciamento. O texto, que tramitava na Câmara desde 2004, foi alvo de muitas críticas de ex-ministros do Meio Ambiente e parlamentares. 9 ex-ministros divulgaram uma carta dizendo que o projeto estimula o desmatamento e dificulta a proteção ambiental. Deputados contrários a essa proposta criticam a quantidade de atividades que vão ser liberadas dessa obrigação. O projeto agora vai para votação no Senado e, se aprovado, segue para sanção presidencial. Também foi aprovado o projeto de lei que muda o regimento interno da Câmara. Na prática, ele limita a atuação da oposição ou de partidos com poucos representantes no Congresso. Esse texto limita o uso de medidas para atrasar ou dificultar projetos de interesse do governo. É o chamado kit obstrução, que está previsto no regimento interno e pode ser usado para alongar discussões, tirar certas pautas de discussão e adiar votações.
E a gente fala agora do caso Tatiana Spitzner. Nessa semana, a Justiça do Paraná condenou Luiz Felipe Manweiler a 31 anos de prisão pelo assassinato da Tatiane, que era esposa dele. O assassinato foi em julho de 2018. Manweiler foi condenado por homicídio, com as qualificadoras de feminicídio, motivo fútil e meio cruel, já que matou a esposa por asfixia. Ainda dá para recorrer da decisão, mas a justiça não concedeu o direito de Manweiler recorrer em liberdade. Ele já estava em prisão preventiva desde agosto de 2019. O Manweiler também foi condenado a pagar R$100 mil aos familiares da Tatiane por danos morais. E o julgamento desse caso do Paraná ainda teve um outro fato constrangedor. O advogado de defesa foi simular parte da agressão de Manweiler numa colega no tribunal. Mas a simulação que ele fez foi tão brusca que a colega dele, a mulher, ficou machucada e com marcas no pescoço. A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, disse que vai analisar a conduta desse advogado.
O conflito na faixa de Gaza entre Israel e Palestina continua e já deixou mais de 120 mortos desde segunda-feira. Tudo começou depois de um confronto entre a polícia israelense e palestinos em Jerusalém, que deixou mais de 300 feridos. Daí em diante, o Hamas lançou centenas de foguetes da capital de Israel, que respondeu com vários bombardeios na faixa de Gaza. Mas as duas forças são desproporcionais. Esse é o maior ataque que o exército do país já conduziu contra um mesmo alvo. Dos mais de 120 mortos, a grande maioria são palestinos. O conflito, que deve continuar nos próximos dias, já matou quase 30 crianças. E o conflito ainda agrava outro problema, a pandemia. Os leitos de hospitais na faixa de Gaza já estavam lotados por conta da Covid-19. Agora, com as centenas de feridos, a situação do sistema de saúde está ainda mais catastrófica.
E na Colômbia, as manifestações continuam a todo vapor, mesmo com o governo tendo retirado a proposta de reforma tributária que estimulou os protestos. Na verdade, a reforma só serviu de estopim para a população protestar por vários motivos. Um deles é a violência policial que assolou as manifestações nas últimas semanas. A população pede uma reforma na polícia e na justiça militar colombiana. Outro motivo é o impacto da pandemia que agravou a crise financeira do país. Até o momento, quase 50 pessoas já morreram nas manifestações na Colômbia.
E nessa semana, o Ministério da Saúde começou a vacinação das delegações que vão para as Olimpíadas de Tóquio. O Ministério informou que, entre atletas e comissões técnicas, vão ser vacinadas 1.814 pessoas. O Comitê Olímpico Internacional decidiu que todas as delegações precisam estar totalmente imunizadas até os Jogos, que começam no dia 23 de julho. Ou seja, as equipes precisam desembarcar no Japão com as duas doses tomadas. A população japonesa tem protestado contra os jogos com receio de que a pandemia possa piorar no país.
Gente, esse foi o Resumão, o podcast semanal do G1, que está disponível também em todas as plataformas digitais de áudio. Se você está me ouvindo, não deixa de seguir o podcast, seja no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, ou se inscrever no Google Podcasts, ou no Castbox, ou favoritar no seu Deezer, enfim. Aí você recebe uma notificação sempre que um novo episódio está disponível. Esse programa foi feito por mim, pela Carol e pelo Gabriel de Campos. Até mais, pessoal. Beijo!
Bom fim de semana para todo mundo. Se cuidem. Beijo, tchau.